Aumente o volume do seu rádio. A partir de agora na Cultura FM, programa Papo Real. Muita informação, boas dicas, conteúdo útil para toda a comunidade. Programa Papo Real, o programa semanal da Faculdade Campo Real.
Olá, ouvintes da Rádio Cultura. Começa agora mais uma edição do programa Papo Real, uma iniciativa da Faculdade Campo Real e apoio da Central Cultura de Comunicação. Hoje, sabadão, dia 30 de junho de 2018, 9 horas e 32 minutos, 16 graus aqui no centro de Guarapuava, na rua 15 de novembro, manhã chuvosa de sábado. Seja muito bem-vindo, você que ouve em 94,3 e também quem nos ouve aí pelo site centralcultura.com.br. Hoje, nesse sabadão, o nosso programa Papo Real vai abordar dois temas: alimentação saudável para o inverno e também ações no Departamento Veterinário Real Vet. Eu sou Fábio Ribas e até às 10 horas você tem muita informação do mundo acadêmico, em especial da Faculdade Campo Real.
Na sua Cultura FM, Papo Real.
Bem, os nossos convidados de hoje, vamos falar sobre nutrição, alimentação saudável para o inverno. Quero dar desde já as boas-vindas e o nosso bom dia à professora Camila da Silva Florentino. Bom dia, professora. Também a acadêmica de nutrição, Emanuele da Lavecchia de Campos. Bom dia.
Bom dia.
E ações do Departamento Veterinário Real Vet. Hoje nós vamos conversar com a professora Aline Aparecida da Silva. Bom dia.
Bom dia, Fábio.
E também o nosso acadêmico Gustavo Franzmann.
Bom dia, Fábio.
Muito bem, antes de começar, nós vamos dar um giro aí pela semana, como foi as atividades aí na Faculdade Campo Real.
Resumo da semana.
E os acadêmicos do quarto período de Engenharia Agronômica realizaram a exposição de Extensão Rural, Sociedade Rural, Formas de Organização e Conflitos. A ação é da disciplina de Extensão Rural, ministrada pela professora Tainá Jornada Bem. O objetivo da atividade foi promover a troca de experiências entre alunos por meio de pesquisa e exposição final, com apresentação oral dos estudos elaborados durante as aulas. Com muita criatividade e inovação, os acadêmicos do curso de Biomedicina, Enfermagem, Engenharia Agronômica e Nutrição promoveram a quarta edição da Célula Animal e Vegetal. Nessa proposta desse ano, os estudantes confeccionaram maquetes utilizando alumínios, ferros e qualquer tipo de metal. A ação foi coordenada pelas professoras Fernanda Vieiro Dias e Rúbia Bonapaz. Também tivemos o projeto Cozinhando em Família, que teve como objetivo desenvolver ações de alimentação cotidiana e também de receitas de família, valorizando o saber popular. Também, com a participação dos familiares, os acadêmicos do primeiro período de nutrição desenvolveram deliciosas receitas. O encontro promoveu uma integração de gerações e saberes entre acadêmicos e família. A atividade foi coordenada pela professora Fabiola Augustini e também pela professora Adelaide Regina Rey. E essa semana também tivemos, para a alegria de muitos e tristeza de outros, a semana de provas, contemplando o encerramento do primeiro semestre da Faculdade Campo Real. E para finalizar aí com chave de ouro, tivemos o nosso arraiá tradicional aí, festa junina da Faculdade Campo Real. Ontem, então, tivemos essa grande festa aí com barraquinhas, com pipoca, quentão, tudo que tem direito aí numa boa festa junina. Os alunos participaram, tivemos a presença do diretor, professor Edson Aires da Silva. Sem dúvida nenhuma, mais um momento de confraternização entre os acadêmicos e o corpo docente da Faculdade Campo Real.
Você está ouvindo o programa Papo Real.
Bom, tivemos aí o início do inverno recentemente e agora nós vamos falar sobre alimentação saudável para o inverno. No frio, nosso corpo gasta mais energia para se manter aquecido, necessitando assim de maior qualidade, ou melhor, maior quantidade de calorias. Durante o inverno, normalmente há um aumento na vontade de se alimentar de alimentos gordurosos e calóricos. E agora eu pergunto para a professora Camila da Silva, ela que é docente do curso de nutrição, realmente existe um maior consumo de alimentos no inverno?
Sim, exatamente. É, no inverno, né, como você falou, né, o nosso corpo ele precisa de mais energia, né, pelo fato da gente ter um aumento do nosso gasto energético, né, para a gente se manter aquecido. Então, isso acontece. Então, geralmente vai aumentar a nossa fome e com isso a gente vai procurar mais alimentos calóricos, né, para saciar essa condição, né.
E tem uma combinação aí também que é um pouquinho perigosa, né? Porque as pessoas deixam de ir na academia porque tá frio e acabam consumindo um pouco mais de alimentos. Isso daí no final pode resultar em um ganho de peso.
Exatamente, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio, né? Sempre essa palavra vai estar nessa questão. Então a gente precisa, claro, né? Saciar o nosso prazer de consumir esses alimentos, mas a gente precisa ter um equilíbrio, consumir alimentos in natura, mais naturais, mas também, né, dar continuidade às atividades físicas, né?
Professora, sempre é bom lembrar que um acompanhamento de um profissional nutricionista é importante nessas horas, né?
Sim.
Então, queria que você falasse um pouquinho sobre o curso de nutrição, quais são aí as atividades desenvolvidas pelo curso, até para a gente entender um pouquinho mais sobre esse profissional.
Então, o nutricionista, ele estuda toda a relação da alimentação com o ser humano, né? Então, a gente estuda bastante sobre os alimentos e como isso vai interferir. Então, a gente tem disciplinas de avaliação nutricional, né? Que nosso objetivo é avaliar o estado nutricional, né, dos indivíduos, observar se eles têm obesidade, têm desnutrição, né, apresentam riscos nutricionais. A gente estuda também a dietoterapia, né, que é o tratamento de doenças através da nutrição. E a gente estuda também outras questões sociais, né, da alimentação, né, que a alimentação não é somente a saúde, né? Então, a alimentação é cultura e tudo mais.
Legal. Nós temos lá a nossa clínica, né? Que os alunos fazem os estágios, né? Real Clean.
Isso.
E nós observamos que também diminui um pouco na procura aí pelos serviços da Real Clean durante o inverno. Tá tudo atrelado aí, as pessoas ficam um pouquinho mais de preguiça.
Sim.
E acabam não fazendo aí uma dieta mais corretamente, né?
Exatamente. O inverno, ele atrapalha muito essa adesão, né, dos pacientes. E lembrando, né, que pra gente manter uma alimentação, a gente tem que sempre, inclusive no inverno, né, estar buscando uma alimentação mais adequada, né, mais equilibrada.
Tá. Como eu falei no começo, é sempre importante procurar um profissional aí pra se fazer tirar as dúvidas, né? E um cardápio da maneira mais adequada. Mas tem como dar algumas dicas do que comer no inverno?
Sim.
A nossa acadêmica pode nos ajudar, que é a Emanuele?
Então, a gente sabe que para ter uma alimentação saudável, o ideal é consumir o máximo possível de alimentos naturais. Então, a gente pode estar adaptando isso com sopas, com caldos, né? Ou colocando os alimentos cozidos, refogados, assados. Lembrando que se a gente fizer uma sopa, a gente tem que tentar evitar usar, por exemplo, o caldo de galinha, o caldo de carne, que ele tem muito sal. E também, alguns complementos a gente tem que tomar cuidado. Se você coloca muito queijo, se você coloca muito pão, muito bacon, por exemplo, a gente tem que tentar evitar um pouquinho disso.
Não adianta fazer uma sopa de legumes e comer com muito pão, por exemplo, ou muito queijo. Então, tem que tomar cuidado na combinação.
Isso, tem que ter um equilíbrio ali entre a preparação.
Tá, já entramos então na pergunta o que evitar. Então, já iniciando aí essa resposta aí, esses alimentos muito gordurosos, né, no inverno, então evitar, né?
Isso.
Além disso, as bebidas quentes favorecem? Qual é a influência de bebidas aí nessa alimentação?
Sim, as bebidas quentes, né? Então, chás, por exemplo, pode auxiliar muito ali, porque as pessoas diminuem, né, o consumo de água, né, no inverno. Então, a introdução de chás podem auxiliar nesse processo, né? Só lembrando que água é sempre importante. Então, não quer dizer que a gente deve trocar totalmente pelos chás, né? Mas a gente pode consumir até 2 xícaras de chás, para poder ajudar, né, a aumentar esse consumo de líquidos, né, durante o dia.
E o chá tem uma vantagem também, pode ser tomado sem açúcar, né? Até outras bebidas também podem, mas
exatamente,
o chá é um pouquinho mais fraco, então fica também um hábito saudável de diminuir ou cortar o açúcar, né?
Exatamente, né? Então, de dar preferência para consumir sem açúcar, né? Até para aproveitar os outros sabores, né? Que vão além do açúcar, que o açúcar acaba mascarando muito, né, os alimentos. Então, conhecer outros sabores é importante também.
Aproveito para perguntar, então, agora para a Emanuele aí sobre o curso de nutrição, né? Você já está no qual período, Emanuele? Quinto período. Quinto período, já está chegando na reta final aí do curso, tem mais 50% aí?
Mais,
aham. Uhum. É, mas já está enxergando aí a segunda metade do curso. Queria que você falasse um pouquinho, então, sobre as suas experiências aí como acadêmica, o que você tem achado do curso, contasse um pouquinho pra gente aí.
Então, o curso ele é bem interessante, a gente tem bastante matérias que você consegue interligar os assuntos, né? Então, a gente estuda desde a gestação até o envelhecimento, o processo das doenças e tudo mais, né? E eu acho que é meio que todo mundo adora muitas aulas do laboratório de técnica que a gente vai cozinhar e vai colocar na prática aquilo que a gente está aprendendo, o que, que a gente pode passar para o paciente.
É a matéria que eu li aqui no começo do programa é sobre a família na faculdade. Então, foi uma atividade bem prática, muito gostosa de se ver ali a interação dos familiares, né? Foram até a faculdade e prepararam aí um prato típico da família no laboratório da Campo Real. E, inclusive, você pode acessar aí o nosso site, o camporeal.edu.br, e assistir o Tá Rolando, né? Que é um videozinho aí curto que mostrou como foi essa atividade, muito, muito interessante. Aí a gente pôde perceber o envolvimento da família, do curso, do acadêmico. Tá de parabéns aí o curso de nutrição por essa iniciativa. Bom, na nossa região aqui é muito típico o pinhão, né? E quais seriam essas propriedades aí, assim, vamos pensar, comer pinhão tem algum benefício, é bom evitar? Qual que seria aí as dicas aí para quem gosta de comer pinhão?
Então, o pinhão ele tem bastante propriedades que a gente chama de funcionais, né? Que vão auxiliar, além do nutriente, ele tem essas propriedades que vão prevenir algumas doenças. E ele é uma forma muito legal de introduzir, principalmente em lanches menores, por ser um alimento da época também, né? Então, ele está super liberado, né? Claro que tudo a gente precisa ter moderação, mas ele está super liberado para a gente introduzir aí no nosso dia a dia.
Professora, algum recado, alguma informação que ficou aí para trás? Quer mandar um abraço? Fique à vontade.
Eu gostaria de mandar um abraço, então, para todos os alunos, né, do curso de nutrição, principalmente, e também para as professoras. E, né, para a gente finalizar esse semestre com chave de ouro, né, que está todo mundo de parabéns.
Velho também, obrigado Kilo pela tua presença, espero contar com você nos próximos programas.
Obrigada, eu.
Muito bem, essa foi a nossa primeira pauta de hoje, alimentação saudável para o inverno, com a professora Camila da Silva e também com a nossa acadêmica Emanuele Dalla Vecchia. E agora nós vamos para o segundo tema de hoje, que são as ações do Departamento Veterinário na Real Vet. O Departamento Veterinário Real Vet foi inaugurado no dia 23 de março de 2016. Está localizado na Fazenda Experimental da Fazenda da Faculdade de Campo Real, às margens da PR-170, sentido ao município de Pinhão. A estrutura é composta pelo Departamento Veterinário de Pequenos Animais e também com o Departamento Veterinário de Grandes Animais. E eu vou conversar agora com a professora Aline Aparecida da Silva para falar um pouquinho sobre a Real Vet e também sobre o curso de Medicina Veterinária. Bom dia mais uma vez, professora.
Bom dia, Fábio. Bom dia, radiovintes. Então, o Departamento Veterinário Real Vet, ele está acrescentando muito no curso de Medicina Veterinária, porque o curso ele tem uma formação generalista. E nesses 4 anos e meio de formação, né, o último semestre é para estágio, o aluno ele está tendo contato cada vez mais com práticas. Esse é o objetivo do colegiado de Medicina Veterinária, introduzir o aluno desde o primeiro período em práticas já. Então, hoje nós levamos o aluno do primeiro período lá para o hospital veterinário para fazer aulas de práticas hospitalares, por exemplo. Né, aulas de anatomia animal. Então, e eles estando lá, eles conseguem interagir com alunos de outros períodos também. Né, e os alunos de períodos mais avançados, eles conseguem entender a necessidade de rever conteúdos de anatomia. Né, então, essa interdisciplinaridade aí, ela está sendo muito interessante lá no departamento. As manhãs do departamento, elas são para as aulas práticas, né? E às tardes a gente está trabalhando, atendendo a comunidade.
Bom, nosso acadêmico aqui, o Gustavo Franzmann. Está no qual período?
Sétimo período, Fábio.
Sétimo período, já participou então de algumas atividades lá na Real Vet. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esses momentos lá, essas partes práticas, né? Como está sendo essa vivência lá dentro da nosso hospital veterinário.
Então, Fábio, as práticas são muito importantes para a nossa formação acadêmica, para o nosso futuro profissional. E o legal da prática é que você vê tudo aquilo que teve em sala de aula, na teoria, você vê na aula prática ali. Isso é um diferencial muito grande, porque às vezes na teoria, na imaginação, é um pouco diferente. Aí quando a gente coloca a mão na massa mesmo, é bem melhor.
Eu sempre acompanho vocês aí pelas redes sociais, é um dos cursos mais ativos aí nas redes sociais, né? Principalmente pelo Instagram. Professora Aline aí sempre... Tem alguém que te ajuda lá, professora, no Instagram? Alimenta ou é sempre
não,
você?
Não, só eu mesmo no RealVet, @RealVet, _, né? Eu sempre costumo postar alguns casos de atendimentos clínicos e cirúrgicos da parte de pequenos animais. E agora também no de grandes, né? Faz seis meses aproximadamente que a gente está atendendo animais de grande porte, né? E os atendimentos clínicos, cirúrgicos, acupuntura veterinária é uma coisa que está crescendo bastante, inclusive em grandes animais, né? Então o pessoal vê que isso faz a diferença mesmo na vida do animal, e o pessoal tem investido nisso, né? O pessoal de cidades próximas, né? Pinhão, Candói, eles trazem os animais e a gente acaba fazendo esses atendimentos, e os alunos que estão ali, né? A gente tem um projeto de extensão que é um projeto de estágios. Então, a cada 15 dias, existem equipes de estágio que passam pelo hospital dos nossos próprios alunos. E alunos esses do primeiro período, segundo, de todos os períodos, até o nono período, né? E até para fazer essa interação entre os alunos dos períodos e para que eles aprendam junto, né? Durante os atendimentos, sempre tem coisa para todo mundo fazer.
Eu sempre acompanho aí as redes, e tem uma atividade que me chama muita atenção, que é a pintura dos animais ali para demonstrar, né, a parte fisiológica dos animais. Você podia explicar um pouquinho mais sobre isso?
Sim, então isso daí é uma prática da minha disciplina de anatomia veterinária. Anatomia veterinária 1, ela contempla a osteologia e a miologia, que é o estudo dos ossos e dos músculos. E isso é passado em sala de aula, a gente vê no laboratório de anatomia, né, onde nós temos as peças anatômicas, os esqueletos, os animais que estão glicerinados lá para o estudo dos alunos. E também, daí eu levo eles lá para a gente pintar no animal vivo mesmo, né? Para fazer, para o o aluno conseguir visualizar mesmo onde ficam as estruturas anatômicas. Essa parte é bacana porque fixa, né? Mas que isso é meio que inesquecível, né? Quem olha aquele bicho todo pintado ali consegue lembrar bem e fixar o conhecimento daí.
A gente percebe que os alunos gostam muito dessa atividade, né? Uma atividade que fica bonita, né? Porque o animal fica todo pintado, várias cores aí, né? O Gustavo já participou dessas atividades aí?
Eu participo geralmente com a professora Aline. Como eu tô num período mais avançado, às vezes eu vou lá dar uma mão para ela e acompanhar junto com o pessoal da anatomia. E como a professora falou aí, que a gente vê a necessidade de voltar a estudar anatomia, que é uma disciplina base que tem que levar pro resto do curso e pro resto da vida.
Animais dóceis, né? Porque eles ficam paradinhos, ficam quietos, né? Não se incomodam, né? Com a pintura ali, pode ser, né, feito com bastante tranquilidade. Eu gostei da atividade, achei bonito. Quem quiser pode acompanhar no Instagram lá, professora.
No Instagram é @realvet_. E também no Tá Rolando, né? Sempre tá os videozinhos lá. Sempre tá rolando.
A professora aí é a nossa repórter ali do Tá Rolando, muito legal. Bom, e quem tiver interesse, então, qual os procedimentos aí para ter acesso à clínica veterinária da Campo Real?
Então, os atendimentos, eles são realizados das 13h30 às 17h30, né, tanto na clínica de pequenos como de grandes animais. E ligando lá, a gente sempre informa, né? O atendimento clínico a gente está fazendo por ordem de chegada, né? Então, a partir da 1h30, chegando lá, a gente sempre vai colocando... por ordem de chegada dos atendimentos clínicos. E as cirurgias, né, o carro-chefe lá do hospital são as castrações, né? Muitas pessoas procuram a gente para ver como que funciona a questão das castrações. Então a gente sempre orienta que leve o animal lá para a gente fazer uma avaliação pré-cirúrgica. Essa avaliação pré-cirúrgica serve para a gente avaliar o animal de uma forma geral e fazer coleta de sangue para realização de exames pré-operatórios, né? Após a gente receber esses resultados, a gente liga para marcar as cirurgias, né? Claro que existem cirurgias de emergência, né? Então, às vezes chega um animal lá que tá em trabalho de parto, alguma coisa, não dá tempo de fazer exame pré-operatório. Mas daí a gente faz a cirurgia, né? E quando vem esses atendimentos, tanto clínico como os cirúrgicos de emergência, eles têm prioridade, né? Então, essa fila de espera aí a gente acaba pulando, né? Alguns atendimentos quando existe emergência.
Verdade é a saúde do animal, do pet aí, né? Até, inclusive, os animais de grande porte iniciaram há menos tempo, né? Mudou muito a rotina do hospital veterinário, dos pequenos animais para os grandes?
Então, a rotina de pequenos animais, ela é bem mais intensa, né? Eu acho que hoje em dia tem pessoas, as pessoas têm cada vez mais cães, gatos, tem pessoas que deixam de ter filhos hoje em dia para ter animaizinhos, né? Então, eles acabam investindo mais nos animais. Né? De grande porte também tem um interesse grande, e nós temos os animais da própria fazenda, né? Então tem alguns carneiros, tem codornas, tem cavalos. Então o manejo do estagiário ali dentro, além dos animais de fora, é com os nossos animais também. Então desde alimentação, cuidado com os animais, né? A gente fala, eles são dóceis, como você falou, assim, a maioria deles são dóceis porque tem um contato direto, né? Todo dia com o aluno. Então, ele está acostumado com gente, né? Então, até quando vão vários alunos lá, sei lá, uma turma de calouros que tem lá 50, 60 alunos, fala, ó, eles não são acostumados com todos esse pessoal. Então, né, sempre mantém um cuidado, assim, é bom ter um cuidado especial. Mas, lembrando, então, que qualquer dúvida, né? Normalmente, as pessoas me procuram pelo WhatsApp. Qualquer dúvida, liga no telefone da faculdade, 3621-5200.
Isso mesmo.
E é encaminhado lá e a gente tira qualquer tipo de dúvida sobre o atendimento à tarde no Real Vet.
Gustavo, panorama geral do curso aí, tá gostando até agora? Realmente é uma profissão que você acertou aí, que você realmente queria? Está satisfeito?
Então, o curso de veterinária é fascinante. Quanto mais a gente estuda, mais curiosidade dá. E eu vou falar de mim um pouquinho, que sou estagiário do Real Vet, eu trabalho na farmácia. E o legal de estar lá é que tudo aquilo que a gente viu na teoria, a gente vê os professores colocando em prática e vê funcionando. Então isso é algo muito gratificante. Como na farmácia lá não é só dar o medicamento, a gente tem que saber o que está fazendo, tem que saber qual medicamento dá. Tem muitos medicamentos que não podem ser administrados em alguma espécie específica. Então a gente está sempre com a supervisão dos professores, e para fazer esse tratamento terapêutico, os professores estão sempre do nosso lado, e falando por mim, assim, é sensacional.
Então tá aí, mais uma vez aí, eu agradeço a participação do Gustavo aí pela presença. Espero contar também nas próximas edições do nosso programa Papo Real, e também da professora Aline. Obrigado, professora.
Eu que agradeço, Fábio. Eu quero mandar um abraço pra galera.
Claro.
Quero mandar um abraço pra todos os professores e colaboradores da Faculdade de Campo Real, e para os nossos queridos alunos que estão aí cansados de estudar para a prova, né? Quero desejar para quem ainda não terminou as provas, né, boas provas, e que tenha um bom descanso aí nas férias. E que venham com tudo para a gente estudar no segundo semestre.
Férias, Gustavo.
Férias.
Muito bem, então nós agradecemos a presença dos nossos convidados. Lembrando que nós estamos em campanha, né? O nosso vestibular agendado, ele está ocorrendo. Então, se você quer entrar aí para o universo acadêmico, quer estudar em uma instituição de excelência, entre no nosso site camporeal.edu.br/agendado, e lá tem todas as informações do nosso vestibular, as datas, os horários. Então fica aí mais uma vez o convite. Se você tem interesse, quer se profissionalizar, quer estudar em uma instituição que forma excelentes profissionais, entre lá no site da Campo Real, conheça a nossa instituição, vá nos visitar. Sem dúvida nenhuma, você vai fazer uma excelente escolha. Eu também quero mandar um abraço hoje, aniversário do meu pai, do senhor Nestor Ribas. Deixar um beijo, um abraço grande para ele, muitos anos de vida. E semana que vem nós temos mais Papo Real, sempre no agradecimento aí da direção, professor Edson Aires da Silva, também o setor de comunicação da Campo Real, o Marcelo Clótico e a Elaine Berroco, o nosso amigo Rodrigo Keller na técnica aqui, e a todos os acadêmicos e colaboradores da Faculdade de Campo Real. Boas férias para os nossos acadêmicos, e até o próximo Papo Real. Bom final de semana. Tchau.
Você ouviu na Cultura FM Papo Real. A gente volta no próximo sábado, neste mesmo horário. Cultura FM 94,3.